Olá, novo episódio do podcast do Treino de Endurance, um podcast da responsabilidade do Centro de Treino e Avaliação Desportiva. O meu nome é Tiago e neste episódio vamos falar sobre o teste de FTP, o comum teste FTP de 20 minutos. Se é um bom teste, se não é um bom teste, que referência podemos tirar desta avaliação ou que alternativas haverá para substituir esta avaliação. É o que vamos falar um pouquinho agora nos próximos minutos. É demais para quem segue o meu trabalho, quer em termos de redes sociais, quer em termos de trabalhos académicos, quer em termos do meu trabalho presencial no que eu faço com ciclistas, triatletas e atletas de corrida e de trail running. Sabem que a minha posição em relação ao teste de FTP de 20 minutos é um teste que nunca apliquei, nunca houve nenhum atleta a quem tivesse aplicado essa avaliação. Sempre considerei esse teste como pouco fiável e fidedigno. É claro que não é uma opinião minha, como é óbvio, não fui eu que inventei o ciclismo e não fui eu o autor de todos os estudos que andam em torno do ciclismo e do endurance. Fiz algum trabalho e para fazer algum trabalho e para desenvolver todo o trabalho que faço, é claro que tenho que me manter atualizado e é claro que tenho que estar sempre ao corrente do que são as referências e as diretrizes a nível internacional, acerca do treino, acerca da avaliação, acerca da prescrição de treino, acerca do controle do processo de treino, etc. É claro que não é um processo fácil, é um processo muito desgastante. Para quem acompanha o meu trabalho, verifica que há períodos em que a minha presença, por exemplo, presença entre aspas, a frequência com que eu faço postagens nas redes sociais, por exemplo, é muito diminuta. Se formos a ver, por exemplo, de setembro até agora, os meus posts a nível técnico, a nível do que seja em termos de redes sociais, é quase nulo, porque temos imensas avaliações, praticamente não há mãos a medir entre fazer avaliações, fazer o trabalho de planeamento do treino, etc., fazer o controle do treino e fazer os relatórios das próprias avaliações. Nós somos muito criteriosos nesse tipo de trabalho e é por isso que ou sermos tão criteriosos e ao sabermos que o teste FTP de 20 minutos é um teste que, pelas diretrizes, já não é de agora, há vários anos, que não é um teste fidedigno para o treino, nunca o aconselhamos. E nunca aconselhamos porquê? Porque para um atleta de endurance que já tem alguma experiência, que já tem alguma capacidade de endurance, de intensidade na modalidade, como é o caso do ciclismo, e verificando que o ciclismo, nas provas mais curtas, poderão ser, por exemplo, ciclocross, mas para termos noção, cá em Portugal, podemos partir pelas provas de CCO, que podem ter uma hora e pouco, a mais de uma hora e meia, sensivelmente uma hora e meia, e depois as provas de ciclismo de estrada, ou provas de maratonas de BTT, que são provas mais longas, bem mais longas, podem ser 3 horas, 4 horas. O que é que a gente verifica? Verifica que quem treina para essas distâncias, para essas durações de prova, de competição, tem uma capacidade de endurance muito grande. Ou seja, já ultrapassou várias vezes subidas inclinadas, difíceis, com declives mais acentuados, com pouco declive, mas com um pace de trabalho, de cadência e de intensidade elevado. Ou seja, são atletas que estão bastante rotinados também à intensidade e não só ao volume de treino. E que como são atletas rotinados, são atletas que por muito pouca intensidade até que tenham no treino, são atletas que conseguem gerir bem o esforço para 20 minutos, digamos que há, ao termo genérico ou comum, 20 minutos à morte. Ou seja, é muito facilmente em 20 minutos haver ali períodos de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, em que o atleta vai muito acima do seu limiar anaeróbio, sobrevaloriza o seu limiar anaeróbio, o seu FTP, para ter o melhor resultado possível no teste de 20 minutos. Como é óbvio, estamos a fazer um teste, a gente quer um valor máximo para também alcançarmos para nos sentirmos realizados em conseguirmos fazer valores também elevados. O que acontece é que para 20 minutos é tão curta essa duração que não vai representar, mesmo tirando os 5%, o que é o nosso FTP, porque vamos trabalhar muito acima do que é o nosso FTP, o nosso dinheiro anaeróbio, e vai sobrevalorizar a nossa capacidade real. E depois, isso vai ter consequências, não vou dizer nefastas, mas consequências diretas, depois, na prescrição do treino, em função dessas intensidades, vamos andar sempre a treinar em intensidades erradas. Para termos uma referência muito mais, ou duas referências mais fáceis para vocês que me estão a ouvir entenderem, numa primeira formação que eu tive lá fora, em Barcelona, Madrid, em cerca de 2014, 2015, e falava-se na avaliação do teste FTP. As diretrizes que eles diziam assim: sim, podemos usar o teste FTP, mas não de 20 minutos, mas de 1 hora. E para um ciclista que treina 16, 17, 18 horas por semana, não é 1 hora que vai ser o fim do mundo, que vai ser um quebra-cabeças. É claro que a gente vai dizer um atleta vai fazer um teste de 1 hora, o atleta vai ficar logo de pé atrás, porque é um esforço bastante exaustivo, bastante longo. E depois, todas as formações que fui fazendo a seguir, tive outra formação muito importante em 2018 ou 2019, em Manchester, onde isso voltou. Houve alguém que puxou esse assunto, e eu, por acaso, fiquei assim um bocado na altura. Eu e muitos, assim, digamos que um bocado espantados com essa constatação, estarem a questionar se deveria ainda recorrer ao teste FTP de 20 minutos, e que o Proleton, na altura, corroborou logo essa questão de que o teste de 20 minutos era um teste muito pouco fidedigno, que se valorizava muito os valores de limiar anaeróbio e de FTP do atleta. O que é que acontece? E que voltou a indicar que os testes de 1 hora eram os testes mais fidedignos, caso não pudéssemos fazer um teste de laboratório. O que é que acontece? É que ainda há meios a dias, um conceituado treinador português de treino de endurance, mas na modalidade de atletismo, e que falava sobre o treino para a maratona, e indicava que, é claro que um teste de lactato, um teste de CO2 máximo, é um teste que nos permite conhecer melhor o atleta de uma forma mais aprofundada e trabalharmos com mais rigor e com mais critério. Contudo, não havendo acesso a esse teste, ele indicou que uma boa referência para termos uma noção do que é o limiar anaeróbio do atleta era a referência do tempo dele à meia maratona. A meia maratona, para um atleta excepcional, é uma prova que se faz numa hora e 20. Para um atleta mediano, 1 hora e meia, 1 hora e 40. Para um atleta mais comum, até 2 horas, sensivelmente, 1 hora e 50. O que é que acontece? Acontece que, se formos extrapolar isso para o ciclismo, acaba por ser um esforço muito mais complicado para mensurar o FTP, um esforço de 1 hora e meia, comparativamente ao treino ou um teste de 1 hora. Ou seja, a referência que ele nos dá é a referência que também já há bastante tempo para avaliar um ciclista num teste contínuo de terreno e não um teste de laboratório. E, ao invés de fazermos o teste curtinho, então, de 20 minutos. Então, sempre que não é possível fazer um teste de laboratório, o teste FTP, um teste longo, será um teste de 1 hora, só o teste mais aconselhado. E hoje eu voltei a falar neste tema, porquê? Porque eu aproveitei estes 3 meses onde tivemos bastantes avaliações, não só atletas nossos, mas atletas de outros treinadores que fazem avaliação connosco, treinadores com que temos muito boas relações, muito boas parcerias, e também atletas que treinam por eles próprios, ou treinam com, não sei, não faço ideia, mas que nos procuram para fazer avaliações com alguma regularidade. E apanhamos vários testes, vários atletas, em avaliações, em que eu fui recolhendo os valores de uma forma criteriosa. Porquê? Porque eram atletas que tinham como referência, a gente pergunta sempre para procurarmos o melhor protocolo para o atleta, para personalizar a avaliação ao máximo e termos mais dados, mais sumo de cada avaliação, qual é o seu limiar anaeróbico, qual é o seu FTP, se ele tem a noção. E eles ao darem-nos esse valor, eu tive cerca de, acho que foram mesmo, não foram 20, acho que foram 19 atletas que vinham com referências de teste FTP que não tinham feito nenhum teste de laboratório. Eu posso-vos dizer que O atleta que mais se aproximou do seu FTP real, ao fazer o teste de laboratório, não é? Teste de lactato, o limiar anaeróbio estava a 20 watts do teste, do resultado do teste FTP. Ou seja, uma diferença abismal em relação ao valor que ele estava, treinou, por exemplo, a época passada, as duas, três épocas anteriores. E 20 watts é muita coisa. E dependendo do peso do atleta, tem um impacto muito maior do peso e também da dimensão também da escala uma coisa é 300 watts ou 350, outra coisa é 200. A margem de erro é muito maior ou mais significativa, consoante o valor de potência. E para dizer que o atleta que se mais aproximou tinha 20 watts de diferença, o atleta que mais longe esteve do seu FTP tinha 40 watts de diferença. Isto pode ter a ver com potenciómetros com algum problema ou descalibrados. Pode ter a ver com a própria execução da avaliação. E lá está. Nós apanhamos, como costumo dizer, que aqui acabamos por apanhar um pouco de tudo. E já apanhamos atletas que fizeram um teste FTP, até por indicação de alguém, ou amigos, ou o que seja, atrás de uma moto, atrás de um carro, em situações em que estão a exponenciar ainda mais o valor de potência e a tornar ainda mais real esse valor. Ou seja, valores tão dispares como 20, 30, 40 watts em relação ao real vão ter um impacto tão negativo depois na execução dos treinos, porque estamos a treinar tão longe dos valores reais. Se tivermos noção que se treinarmos na zona 4, ou pretendemos treinar na zona 4, e a zona 4 está 40 watts longe do valor real, nós estamos a trabalhar para ir na zona 6. Ou seja, o que seria um esforço para no máximo 1 minuto, estamos a tentar fazer 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 8 minutos, e estamos a desgastar demasiado o organismo, estamos a sobrecarregar e a procurar, ou melhor, estamos a estimular sistemas energéticos completamente dispares, e estamos a provocar um desgaste tão grande no organismo, a nível muscular, a nível fisiológico, que apesar da gente sentir o desgaste do treino, em vez desse desgaste nos estar a ajudar a evoluir, está-nos a ajudar a regredir e a estagnar a nossa evolução. Por isso, é preciso ter muito, muito cuidado, muita prudência nesse tipo de avaliações. Para finalizar, além de termos a noção de que um teste longo é um teste preferível para aferirmos o nosso FTP, indicar que há testes que são estipulados vou dar a referência, por exemplo, do INSEAD, com quem nós trabalhamos há vários anos, que tem um teste de terreno, e é um teste onde tem quatro blocos completamente dispares, desde um sprint e depois blocos de 3, 5, 7 minutos, e que vão sendo cada vez maiores, vão sendo espaçados no tempo, e é um teste que pode demorar cerca de 1 hora e 15, 1 hora e 20. É um teste até pode ser às vezes repartido por 2 dias. Ou seja, são testes criteriosos que depois o resultado final é a soma de cada uma dessas partes, e há uma fórmula que vai conjugar isso tudo e reproduzir um resultado que vai nos dar uma informação mais fidedigna do que é o limiar anaeróbio, do que é o FTP, em relação a esses testes mais curtinhos de 20 minutos. Para terminar ainda, e antes de me despedir, só indicar que eu muitas vezes refiro, ou melhor, a maior parte das vezes refiro-me a limiar anaeróbio e FTP como sendo o mesmo termo, mas com a intenção de ser o mesmo fim, principalmente. Isto porque o teste FTP é um teste que nos dá um valor do Functional Threshold Power, e é o valor que toda a gente procura, o valor de limiar anaeróbio. Contudo, é um valor extraído de um teste de terreno. Normalmente, no meio do ciclismo, os atletas comentam entre si qual é o valor da FTP, e com o valor da FTP, a referência é o valor de limiar anaeróbio. E a minha forma de utilizar e de tornar esses termos mais, como é que dizer, mais próximos ou com o mesmo significado, é uma forma de estandardizar mais a terminologia e torná-la mais fácil, quer para os atletas, quer na comunicação atleta connosco, para sabermos ao certo o que estamos a falar. Porque muitas vezes, quando estamos a falar com um atleta que só ouviu falar sempre em FTP, se eu falar em Max Lá, se eu falar em limiar anaeróbio, vou estar a confundi-lo, vou estar a baralhá-lo, e em vez de conseguir ajudá-lo a interpretar de melhor forma os resultados, vão complicar ainda mais esse processo. Espero ter ajudado, espero ter elucidado. Continuo a enviar mais sugestões e vamos nos encontrando por aqui em outros episódios com outros temas. Bons treinos e até breve.